Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar de mercado do boi gordo, preços da arroba se mantendo em patamares acima dos R$ 300, acima ali dos 308 quando a gente olha aí mercado futuro. Mas vamos trazer para a conversa quem entende do assunto, Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Fabri, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Um bom dia, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E vamos lá, vamos conversar a respeito do mercado, a dinâmica que a gente tem visto nos últimos dias, que tem deixado muito pecuarista com um sorriso de orelha a orelha, e o que que a gente espera para o curto e médio prazo.
E para você que está nos acompanhando aqui, seja pelo YouTube do Notícias Agrícolas ou seja pela nossa homepage, se você quer participar, manda suas perguntas no chat aqui, mas não esquece de mandar de que cidade e de que estado você está falando para fazer as perguntas para a gente trazer aqui para o nosso bate-papo com o Fabri. E Fabri, você falou do pecuarista sorrindo de orelha a orelha, mas só aquele que não travou termo lá atrás, né? Em julho.
Se a gente for parar para analisar a questão do termo, sim, se quem usou o mercado futuro como uma estratégia de trava de preço mínimo, está sorrindo de orelha a orelha. Agora, quem usou o contrato a termo, aí esse daí talvez não esteja aproveitando tanto a movimentação de alta, tá? Porque quando a gente tem o mercado futuro com a opção de uma trava de preço mínimo, você consegue aproveitar as altas que o mercado físico vem a oferecer. No contrato a termo, não, você já acaba ficando um pouco mais engessado com relação ao preço que vai receber ele pela obra, mas a gente vê um contexto de margens independente do momento, tá? Claro que agora a gente está falando de uma margem maior, mas quem fez essa trava, quem fez essa operação com o contrato a termo, teve uma margem, mesmo uma margem um pouco menos interessante do que nesse momento. Mas tem um ditado que a gente usa aqui que de margem pequena ninguém quebra. Só que de margem negativa pequena ao longo dos anos, todo mundo quebra, tá? Então, depende aí o contexto do copo que a gente está analisando, meio cheio, meio vazio.
Se garantiu ali o pecuarista que fechou termo lá para trás, ali na metade do ano. Mas vamos lá, né? Como você disse, vamos ver o copo meio cheio. E a gente está vendo preços aqui acima de R$ 300. E uma entrevista que eu fiz, que eu me lembro há alguns meses, com o seu Carlito Guimarães, que é um pecuarista aqui que todo mundo adora da nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas. Eu lembro dele comentar dele enxergar esse preço de R$ 300 ou um pouquinho mais lá para janeiro, né? Vendo essa oferta se escasseando, mas a gente viu esses preços chegarem antes e extrapolarem a casa dos 300 e estão se mantendo, Fábio. O que que a gente tem de dinâmica de mercado nesse momento?
Antes de comentar a respeito de preço, né? Segundo o fechamento nosso hoje, a arroba do boi aqui em São Paulo chegando aos R$ 305 para o boi China, a arroba para o mercado interno em R$ 300, as fêmeas olhando para a novilha já mais próxima dos R$ 292, enfim, um mercado hoje que tem flertado olhando para a novilha e para os machos na casa dos R$ 300. Tá? Esse patamar para nós ele vai se consolidar nos próximos meses e muito em função de uma demanda bem aquecida. O driver, o direcionador de preços nesse final de ano está sendo a demanda. A oferta não é novidade para ninguém, a gente já veio falando a respeito dela, já comentamos que deve ser um ano recorde com relação ao volume de bovinos abatidos no 2024, mas essa oferta mais excedente que a gente está tendo de abate e de carne chegando ao mercado, ela está conseguindo ser absorvida, por um mercado externo muito aquecido em termos de volume. Estamos falando de um crescimento de quase 20 a 30%. A gente deve fechar com um aumento, né, em 2024, de quase 20% em volume de carne bovina exportada nesse ano, recorde atrás de recorde em volume mensal, e um mercado interno que conseguiu enxugar o que ficou por aqui. Conseguiu enxugar por quê? O preço da carne no varejo ela chegou mais competitiva. A gente viu um cenário de preços interessantes ao consumidor brasileiro frente aos últimos 3 anos, a quase 10% no acumulado do ano de queda nesse momento em setembro. Isso com um aumento no mês de setembro para os preços no varejo. Enfim, o mercado que chegou mais acessível, indicadores macroeconômicos favoráveis. Desemprego mais contido, desemprego num dos menores patamares dos últimos 6 anos para o mercado brasileiro. Claro que aqui a gente não vai entrar no no mérito da questão do aumento dos gastos públicos. Enfim, tem outros fatores que influenciam, mas um desemprego mais comedido, um índice de consumo das famílias no melhor patamar pós-pandemia e, agora, para o final do ano, uma expectativa de uma massa salarial, uma massa de renda per capita mais forte chegando, com desemprego embaixo, empregos temporários sendo gerados e todo o contexto de 13º, todo o contexto de bonificações chegando ao mercado brasileiro para os próximos meses. Então, esse foi o resumo da ópera que nos fez chegar a esse patamar de R$ 300 ainda em 2024, fora a questão climática, que eu não vou entrar no mérito, que a gente está assistindo um contexto de chuvas irregulares Brasil afora. Estamos vendo agora um volume mais interessante em algumas regiões do Brasil, mas o contexto que interferiu no mercado de grãos também interferiu no mercado de pastagens. Então, tudo isso junto acabou impulsionando os preços para esse patamar de R$ 300 que nós temos hoje, tanto no mercado físico quanto em tela, na B3, chegando até 311 para outubro, 309 ali já para novembro, enfim, acima dos R$ 300 para os próximos meses.
E Fabri, quando a gente olha esse cenário, né, de uma oferta mais compassada, a gente vê essa demanda interna que já tem favorecido esses preços se manterem em alta, perdão, né, essas possibilidades que você trouxe, né, da questão dos empregos temporários, né, da questão da renda agora no final do ano, e a gente tem também as exportações ali lá em cima, né? A gente deve ver os preços da arroba bovina se manterem ali nos R$ 300 e acima, pelo menos até o início de 2025?
Letícia, a gente acredita que sim, tá? É um patamar para a gente trazer como uma baliza, como uma referência de mercado, se não os 300, pelo menos os 295 como uma referência de preço mínimo, banda inferior e banda superior com relação às cotações. E por que digo talvez os 295? Dentro dessa faixa que eu citei, a gente pode ter alguns ajustes nos próximos meses em função do repasse ao longo da cadeia de produção. A gente já está vendo o preço da carne bovina no atacado com osso subindo. Nós tivemos um aumento no dianteiro avulso, olhando só para o dianteiro como uma carne mais acessível. Enfim, aqueles cortes que talvez atendam a população com um preço mais em conta, subindo 11,5% na média de outubro frente a setembro, enquanto quando a gente olha para o preço do frango e do suíno no atacado, nesse mesmo período, o frango subiu 1% e a cotação do suíno no atacado paulista caiu 1%. Praticamente um cenário de estabilidade às proteínas concorrentes. Então, o preço do boi no atacado indica uma perda de competitividade frente ao que nós tivemos nos últimos meses. E como isso vai influenciar os preços no varejo é que a gente vai ter que entender. O varejo ele pode operar repassando esses preços para o consumidor, o que eu acredito que seja um movimento mais natural de acontecer em função da conjuntura macroeconômica que a gente tem. E aí, se o consumidor não conseguir absorver, não conseguir, digamos assim, aceitar esse aumento que possa vir para os próximos meses, o varejo trabalhar com ajustes promocionais aí no meio do contexto e com uma margem um pouco mais achatada, ou o varejo pode tentar trabalhar com a margem vigente, com uma margem um pouco mais apertada, dado o aumento do preço da carne no atacado de carne bovina, fazendo um fluxo maior de vendas para os próximos meses. Então, são dois cenários que a gente vai ter que interpretar para os próximos meses, mas que eu não vejo como fatores que venham a pressionar para baixo a cotação da arroba do boi gordo, dado o contexto macroeconômico que nós temos, o contexto de exportação bem aquecida nesse momento. E aí, pegando exportação, o pessoal pode até levar em consideração que a China geralmente compra até outubro, novembro, com maior volume. Vai parar? Não vai? Bom, se China diminuir o ritmo de compras para os próximos meses, que é um movimento que sazonalmente ocorre, porque ela compra em maiores volumes para carne chegar lá em meados de janeiro para fevereiro, para atender o ano novo lunar, a gente tem a abertura das cotas para os Estados Unidos no final do ano. E aí esse mercado pode vir absorver um pouco de saída de China. Enfim, além de uma demanda muito aquecida, o Brasil ampliou market share no contexto de exportação. E aí no contexto do mercado interno, em toda uma conjuntura que deve sustentar o preço da arroba do boi, ao menos até o começo de 2025.
E uma curiosidade que o Fábio estava trazendo aqui para a gente nos bastidores, né, antes da gente entrar ao vivo, queria que você trouxesse para a nossa audiência, Fábio, a respeito do valor médio do contrato outubro desse ano, que você disse que também está lá estourado no norte, né?
Esse ponto é importantíssimo da gente destacar, o contrato de outubro chegando a R$ 311 por arroba nas negociações até o fechamento de ontem. Então a gente deve ver talvez o físico acompanhando esse contrato do outubro. E aí no físico, um dado interessante que a gente levantou aqui na Spot é que o preço médio em 2024 no outubro, ele é o maior preço dos últimos 4 anos. Então, a média de outubro de 23, outubro de 22 e outubro de 21, até o momento, o outubro de 2024 está sendo o de maior referência. Tem a ressalva que em 2021 nós estávamos na fase de alta da arroba do boi, passamos por um momento onde tivemos ali os dois casos atípicos em Minas Gerais e Mato Grosso, que levaram à suspensão, dois casos atípicos de mal da vaca louca, que levaram à suspensão da exportação para a China e pressionaram o mercado naquele momento, mas é um sinal de que talvez estejamos diante de uma virada de fase no ciclo pecuário de preços. Aquele ano que nós aguardávamos 2024 como um ano de transição, talvez agora no outubro já comece a dar os seus indícios de virada definitiva. Além da questão da arroba do boi gordo mais firme, né, nessa comparação com os outros anos, o mercado de reposição também está em um cenário mais favorável de preços. Não teve a mesma alta que a cotação da arroba do boi, mas vem com um aumento de preços, pode estimular o recreador ou o criador agora na estação de monta a segurar um pouco mais as fêmeas, também colaborando com viés de alta para a arroba do boi no curto e médio prazo.
E Fábio, por falar em mercado físico, como que a gente está aqui em São Paulo para mercado físico, boi China e escalas também, se você puder trazer um panorama aqui para a nossa audiência.
São Paulo, hoje estamos trabalhando com preço aqui na Scott Consultoria de R$ 305 por arroba. O boi para o mercado interno, o boi comum, né, sem bonificação, a R$ 300. Hoje essa bonificação praticamente não está existindo, porque na Praça Paulista, boi de pasto não há nesse momento. A gente está vendo muito mais boiada de confinamento chegando. Então é quando algum lote ou outro acaba não dando China, tem esse deságiozinho de R$ 5. Para vaca, a gente tem uma referência na casa dos seus R$ 267 por arroba, chega a negociar até 270, alguma coisa, a depender de distância da indústria com relação a onde está essa boiada. E para novilha, uma negociação hoje na casa dos R$ 292 por arroba, uma alta tanto para os bois quanto para novilha de R$ 5 no fechamento desse 16 de outubro, e um cenário que a gente acredita que deve continuar aí para os próximos dias. Além de São Paulo, já tem boi acima dos R$ 300 em Mato Grosso do Sul, tem negócio acima dos R$ 300 no Paraná, Goiás já está começando a flertar com esses R$ 300 por arroba. Então, um mercado que não só aqui em São Paulo, como no Brasil inteiro, tem trabalhado com preços firmes nos últimos dias.
É isso, Fabri. Muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Scott, cada um aí na sua área de competência, vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Letícia. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu aproveito só para deixar um convite para o pessoal, Letícia. A gente começou agora, entre setembro e outubro, uma nova pesquisa expedicionária, o Circuito CRIA, tá? A gente tem o Confina Brasil, que mapeia a fase final do processo de produção, terminação, e agora a gente está com o Circuito CRIA mapeando a fase de estação de monta, a fase de produção de bezerros, enfim. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa pesquisa expedicionária, é só olhar nas redes sociais aí da Scott Consultoria, Circuito CRIA, e a gente está trazendo tudo que a nossa expedição está vendo de indicadores zootécnicos, de práticas de manejo que o pessoal tem feito, principalmente a respeito de práticas para fugir das oscilações de mercado. A gente sabe que esses últimos 2 anos, não só para o boi gordo, foram também muito difíceis para o produtor de bezerro. Foram anos onde a margem da cria ela ficou muito achatada. E aí, para trazer um horizonte, para trazer as melhores estratégias que os pecuaristas têm realizado, a gente lançou esse projeto agora em 2024.
Ó, e quem entrar no site da Scott Consultoria, é scottconsultoria.com.br, já vai ter um selinho logo na homepage deles lá do Circuito Recria. Então é só clicar ali e correr para o abraço para pegar mais informações, né, Fábio?
É isso aí, pessoal. É isso aí. E aí, também, quem quiser entrar em contato diretamente aqui com o pessoal da nossa mesa de análise, ficamos à disposição também, tá?
Tá, então estivemos com Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo, portanto, um panorama do mercado do boi gordo, que segue com preços bastante firmes, patamares ali acima dos R$ 300, passando ali no mercado futuro dos 307, 308, né? Passando dos 310 contrato outubro. E mercado físico também aqui em São Paulo operando acima dos R$ 300. E o Fabri, ele trouxe inclusive um dado interessante, né? Que a média para o valor do contrato físico para outubro, que a gente tem agora em 2024, ele é o maior desde 2021. Tomando como ressalva que 2021 foi aquele ano que a gente teve o ciclo de alta e a gente teve também os casos de encefalopatia espongiforme bovina atípico, né? O caso de vaca louca atípica aqui no Brasil, que deu ali uma atrapalhada, né? Jogou um pouco de areia na farofa do pecuarista, mas a gente tem então esses preços agora muito firmes, muito sustentados. A gente não deve ver, segundo o Fabri, esses preços terem uma pressão baixista, pelo menos até o final do ano. O que a gente precisa observar nesse momento é a questão do repasse do atacado para o setor varejista, né? Então a gente tem agora um final de ano que a gente tem, perdão, a entrada de 13º, a gente tem a questão dos empregos temporários, né? E aí a gente tem as exportações também como um grande driver de escoamento de produto. Então a gente está com uma demanda bastante aquecida, mas resta saber aqui na demanda interna como é que esse repasse desses preços mais elevados da carne bovina vai chegar até o consumidor e como o consumidor vai receber isso. Mas até aí a conferir e por enquanto a gente segue com os preços elevados. E por falar em preço, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então. A gente está aqui, ó, com a telinha da B3, a Bolsa Brasileira, para os contratos do boi gordo. No momento a gente tem aqui algumas quedas, mas tá aí, ó, seguimos acima dos R$ 300. Contrato outubro valendo R$ 309,05, arroba, com queda de 0,47% nesse momento. O novembro ele cede agora 0,37%, cotado a R$ 307,55 a arroba. O dezembro a gente vê uma queda um pouco mais proeminente, de 0,76%, valendo R$ 300,70 a arroba. E o indicador do boi gordo CPEA para o estado de São Paulo tem uma tímida alta de 0,23%, com a arroba valendo R$ 299,25. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.